Você já sentou na mesa para almoçar, olhou para o arroz, o feijão e alface em seu prato e pensou, enquanto colocava o garfo em sua boca, que esse pode ser um ato que envolve política? Ou já pensou que suas compras no supermercado podem afetar sua saúde? E sabia que dá para estabelecer uma conexão entre tudo isso com restrições alimentares? Comer é um ato individual, mas o processo que envolve aquele alimento é coletivo. Por isso, reforço que as restrições alimentares são pautas importantes na sociedade, mas é inviável falar sobre escolhas alimentares sem mencionar o contexto de fome no Brasil. Mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Os alimentos são mais do que sustento, pois ao longo dos anos envolveram organização social, revolução na indústria e desenvolvimento da economia. Do mesmo modo, restrição alimentar é muito mais do que um diagnóstico e envolve temas como segurança alimentar e sistema de saúde. Por isso, se vou falar de alimentos e saúde, preciso falar também sobre fome e acesso à alimentação. Já parou para pensar que comer pode ser um ato político? Vamos refletir sobre isso nesse episódio. Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura. Dados do IBGE apontam que 19 milhões de brasileiros passaram fome no período da pandemia da Covid-19 em 2020. Esse quadro se chama insegurança alimentar grave. Ocorre quando não existe acesso aos alimentos, nem em quantidade, nem em frequência suficiente. A pandemia do coronavírus agravou as instabilidades socioeconômicas, consequentemente, acentuou desigualdades alimentares, especialmente o acesso a alimentos saudáveis. Estamos em um contexto em que a quantidade e a qualidade dos alimentos não é suficiente nas casas de milhões de brasileiros. Isso porque outro índice que cresceu foi o consumo de ultraprocessados, principalmente pela população de baixa renda. Uma reportagem do Nexo aponta que os brasileiros diminuíram em 41% o consumo de frutas neste período de pandemia e reduziram 36,8% em hortaliças e legumes. Esse cenário mudou recentemente, e a mudança envolve, por exemplo, o barateamento dos produtos ultraprocessados. Hoje, a maioria da população brasileira está obrigada a comer macarrão instantâneo com salsicha ao invés do clássico arroz com feijão. Quem nunca ouviu sua mãe, sua avó, seu tio, seu amigo falando: "Não come isso, isso é besteira, isso é porcaria"? Pois é, o joio e o trigo é o único projeto brasileiro de jornalismo que investiga exclusivamente a alimentação e suas implicações políticas. E eles levaram em conta o argumento de que a expressão porcaria, como forma de mencionar alimentos ultraprocessados, soa ofensiva e faz aumentar a tristeza de milhões de pessoas. Presta atenção no que o jornalista João Pérez tem a dizer sobre essa decisão.
O nosso olhar para esse assunto, ele já era, vamos dizer, sistêmico, e a gente entendia que a alimentação era um ponto de partida para um monte de outras discussões. O entender a alimentação como uma questão política enfatiza o fato de ser um ato que, no fim das contas, é coletivo. O comer é individual, mas aquilo que a gente come está influenciado pelo ambiente, pela renda, pelo tempo disponível, pelas leis laborais de um país, pelo sistema de abastecimento, pela inserção daquele país no sistema alimentar mais amplo. Para a gente é impossível considerar que a comida é um ato individual e portanto, para a gente, ela tem um aspecto político muito evidente, assim. Eu acho que teve dois fatores importantes. Um deles é o seguinte, de pensar que a expressão porcaria não abarca todas as porcarias que a gente vem comendo hoje em dia, porque elas estão cada vez mais presentes e estão transfiguradas em comida supostamente saudável, né? Então, é cada vez mais tem uma substituição da comida real por essa comida formulada, né? E o outro fator foi a piora da condição econômica do país. Assim, piorou muito rápido, né? Já vinha numa piora nos últimos 4 ou 5 anos, mas teve uma piora muito expressiva. Então, para a gente foi muito duro falar e usar essa expressão porcaria, sabendo que a grande maioria da população nesse momento está condenada a comer isso. A situação de fome de 2020 e 2021, ela é bastante diferente de outros ciclos de fome massiva que a gente teve, porque agora os ultraprocessados são o mais barato. Antes a pessoa ia tirando tudo até que sobrava só arroz e feijão. Nesse momento não, né? Nesse momento arroz e feijão são super caros, cada vez mais caros, vão ficar cada vez mais caros e então as pessoas acabam obrigadas a comer salsicha, miojo. E isso então foi uma coisa que pesou pra gente. Se por um lado a gente precisa continuar explicitando que não é normal que as pessoas estejam obrigadas a comer esse tipo de coisa, que elas não tenham liberdade de escolha, por outro, tem um peso simbólico, uma carga emocional muito afetiva, muito, muito profunda nesse momento, que a gente não queria reforçar essa carga emocional, esse momento já tão difícil para todo mundo.
Porém, mesmo tendo esse cuidado com o termo a ser utilizado, é fato que traz um risco enorme à saúde ter os ultraprocessados como base da alimentação e não apenas como um suporte. Só que com todos os dados e estatísticas que já foram observados no cenário atual, fica claro que a alimentação básica, constituída majoritariamente por ultraprocessados, se torna até mesmo uma estratégia de sobrevivência.
Sobre, por exemplo, os alimentos frescos, né, frutas e hortaliças, eles têm uma participação muito menor, porque proporcionalmente o preço deles pesa mais, né, nesse orçamento. Um outro aspecto também em relação a isso é que normalmente as regiões de menor renda, elas também têm um abastecimento de frutas e hortaliças pior. É pior em termos de qualidade, tem menor variedade e os preços também são relativamente maiores. Então, isso reduz, né, o consumo das famílias.
Há cada vez mais preocupação e incerteza quanto ao acesso à alimentação no futuro. As hipóteses assustam quando se trata de alimentação saudável, pois indicam que pode se tornar mais cara do que a alimentação que predominam os ultraprocessados. Um grupo de cientistas brasileiros mediu e comparou a variação nos preços de 102 tipos de alimentos mais consumidos no Brasil, no período entre 1995 e 2017. Com dados do IBGE, a pesquisa projeta que carnes, frutas e verduras devem se tornar mais caras do que alimentos ultraprocessados de 2026 em diante. A salsicha é um exemplo de proteína que já substitui a carne na mesa de muitos brasileiros, principalmente pelo preço mais baixo. Mas nesta pesquisa, existe outra informação fundamental para esse contexto de instabilidade socioeconômica e insegurança alimentar no Brasil. Os pesquisadores mencionam que doenças crônicas não transmissíveis, chamadas de DCNT, são a principal causa de mortalidade no país e no mundo. Para você entender melhor, entre algumas das principais DCNT estão a hipertensão, câncer, obesidade e diabetes. Em 2016, essas doenças foram responsáveis por 4 em cada 6 mortes em todo o mundo, afetando principalmente países de baixa e média renda. E sabe qual um dos principais fatores que aumentam o risco de desenvolver essas doenças? O alto consumo de alimentos ultraprocessados.
Música
mas não é apenas comer muito refrigerante e salgadinhos. Paralelamente a isso, existe o consumo insuficiente de frutas, vegetais, ou seja, alimentos in natura ou minimamente processados. Muito consumo de alimento com pouco nutriente. E pouco consumo de alimento com muito nutriente. Entende o problema? Falta equilíbrio. E o consumo de alimentos saudáveis é um fator central no combate a esse cenário.
O modo de produção da matéria-prima dos ultraprocessados, né, que são basicamente os grãos que são commodities, eles vêm de processos de produção que são extremamente concentradores, né? Eles concentram toda a riqueza que essa produção gera, ela fica na mão de muito poucos, né? Ela gera também um processo de devastação ambiental. Há inúmeras informações e evidências que mostram o papel que o sistema alimentar agroindustrial tem na crise climática e no próprio empobrecimento das populações, porque deslocam populações, porque remuneram mal. Também há inúmeros dados que mostram que os trabalhadores, né, dessa cadeia produtiva têm problemas muito importantes de adoecimento, de risco ocupacional, etc. Então, a gente tem hoje um desafio muito grande, que é realmente viabilizar modos de produção que sejam sustentáveis, que tenham uma organização muito mais local, porque isso também contribui para a questão climática e também contribui para a saúde, para a qualidade da alimentação. A produção que tem um caráter mais local, ela é uma produção muito mais adequada àquela região, ela consome muito menos recursos e bens naturais, ela tende a ser mais diversificada e ela tende também a ser mais saudável.
Nesse contexto, a alimentação e a política se esbarram. Há uma relação próxima entre donos de empresas de ultraprocessados com políticos que estão no poder. E isso não só no Brasil. Esse relacionamento dificulta e quase impossibilita a criação de impostos e taxas sobre esses alimentos, o qual é uma das soluções que já se observou viável, como exemplo do México, que em 2014 adotou a taxação em refrigerantes para diminuir o consumo desta mercadoria. No ano de 2018, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o vereador Fauaz Tarra conseguiu passar pelo legislativo local um projeto de lei que proibiria estabelecimentos comerciais de exibir alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes, em prateleiras com menos de 1 metro de altura. Na reportagem de O Joio e o Trigo, os repórteres explicam que o objetivo do projeto era proteger crianças da publicidade apelativa e contribuir para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas e obesidade, aliviando a pressão sobre o sistema público de saúde. O projeto não foi aprovado, porém, gerou muito envolvimento da comunidade na época. Esse é apenas um exemplo de que iniciativas locais e municipais podem promover hábitos alimentares mais saudáveis, além de despertar a consciência sobre o apelo que a alimentação tem na saúde das pessoas de qualquer idade. É complicado intervir nos ultraprocessados, pois aumentar o preço desse tipo de mercadoria dificulta o acesso à alimentação de pessoas de baixa renda, que estão consumindo cada vez mais essas mercadorias por seu preço baixo. Portanto, promover o acesso a alimentos saudáveis também se torna mais complexo. Como consequência, se torna difícil refrear os altos índices de desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares, assim como outros distúrbios de saúde. É o famoso barato que sai caro. O alimento ultraprocessado sai barato para o consumidor e as empresas lucram com esse mercado. O consumidor paga o preço das consequências do alto consumo desse tipo de alimento, e as estatísticas indicam que a longo prazo precisará de um tratamento de saúde. O pobre não tem tanto poder de escolha sobre o que comer, e não terá dinheiro para tratar sua condição e lutar contra as possíveis doenças que podem se desenvolver. Mas os ricos podem ir a um hospital e pagar pela sua saúde. Assim, o acesso à alimentação no Brasil atualmente está criando um abismo entre as classes socioeconômicas. Os estudos mostram que uma provável melhoria na segurança alimentar dos pobres aconteceria se mais laticínios fossem adicionados à sua dieta. O leite fornece diversos nutrientes que podem beneficiar pessoas nutricionalmente vulneráveis. Considerando a parcela de pessoas não alérgicas e não intolerantes a esse alimento, os produtos lácteos podem ser importantes na diversificação da dieta. O maior obstáculo ao aumento do consumo é o preço. Mas imagine como esse cenário se torna ainda mais complicado para indivíduos de baixa renda que possuem restrições alimentares, não têm acesso à alimentação saudável e têm pouquíssimo poder de escolha sobre sua dieta, fatores que podem agravar ainda mais seu quadro de saúde.
É terrível, por exemplo, uma pessoa de baixa renda com uma dificuldade para poder comprar alimentos para toda a família. Existe intolerância alimentar também. E tu imagina a dificuldade para fazer o diagnóstico, para sair do estigma que os sintomas são frescura, que é uma besteira, que aquela dor abdominal, aquela dor de cabeça não é uma coisa real. Então, a gente tem bastante problemas em relação a isso.
Medidas para garantir que as pessoas mais pobres tenham acesso à alimentação adequada são indispensáveis. O livro Milk and Dairy Products in Human Nutrition demonstra a importância de programas de alimentação escolar bem elaborados, que tem o duplo benefício de fornecer às crianças nutrição suplementar e encorajar os pais a mandarem seus filhos para a escola. No Brasil, essa iniciativa é possível, com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, que promove o preparo de alimentos saudáveis, inclusive nas escolas. O guia traz, tanto para indivíduos quanto para profissionais, um conjunto de estratégias e diretrizes que podem proporcionar a promoção dessas práticas alimentares apropriadas.
Há uma variedade imensa de produtos ultraprocessados de uma faixa popular, vamos dizer assim. E também há um consumo grande desses produtos porque eles são também relativamente baratos. Então, a questão da renda e da característica das cestas de alimentos, ela é absolutamente vinculada. Daí a importância de haver um processo de investimento mesmo, para você poder capilarizar a rede de abastecimento e fazer com que alimentos saudáveis e frescos cheguem, né, a todas as regiões de uma cidade a preços justos, né, a preços compatíveis com aquela região, que sejam alimentos diversificados, variados, para que as pessoas possam ter possibilidade de consumir. Porque mesmo que elas queiram, dentro desse processo de administração do orçamento, normalmente elas têm que abrir mão desses produtos.
Existe uma certa urgência de atuação em relação a políticas públicas que envolvem alimentação no Brasil. Ao longo prazo, o padrão de hábitos alimentares do brasileiro pode se aproximar cada vez mais ao dos Estados Unidos. E lá, fast food, congelados e ultraprocessados, em geral, são alimentos para as classes baixas.
A gente tem uma emergência, uma urgência de atuação, porque depois de um certo ponto a cultura alimentar dificilmente se recupera, né? Ela foi reescrita quando você tem 50, 60% da disponibilidade calórica diária a partir de ultraprocessados. É muito difícil reverter a situação para que a cultura alimentar tradicional continue prevalecendo. Mas no Brasil a gente ainda tem uma prevalência de consumo de alimentos frescos, in natura. A sociedade brasileira tem um histórico de superar essas adversidades e de acumular energias para aproveitar ciclos políticos que são mais favoráveis. Então, a gente já fez de outras vezes, a gente sabe por onde fazer. O Brasil é um país ímpar nesse aspecto, ele tem um histórico muito bom de formulação de políticas públicas. Então, acho que no momento em que a janela política melhorar, também a gente vai saber encontrar uma saída.
Esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Recini, João Pérez, Marcelo Ardengue e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier. Orientação da professora Daisy Vogel.